Ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América do dia 17 de janeiro, segunda-feira. É feriado federal aqui nos Estados Unidos. É o dia em que se assinala o nascimento de Martin Luther King, figura essencial na história da luta pelos direitos dos negros americanos. Hoje aqui na capital americana, 3 graus centígrados. Estamos com chuva depois da neve de ontem. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está ao microfone convosco o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos ver os títulos das principais notícias internacionais. Rebeldes Houthis atacam Abu Dhabi com um drone, matando 3 pessoas. Rússia nega estar a planear a operação para justificar ataque à Ucrânia. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Oposição pede encontro com João Lourenço. Temos reações a relatório do Centro de Estudos americano que disse que eleições deste ano vão ser mera formalidade para manter o MPLA no poder. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. As pessoas morreram e 6 ficaram feridas quando 3 caminhões de tanque de combustíveis explodiram perto do aeroporto de Abu Dhabi, no que o movimento Houthi do Iémen diz ter sido um ataque contra os Emirados Árabes Unidos. As 3 vítimas mortais são 2 cidadãos indianos e 1 paquistanês. O chefe da polícia de Abu Dhabi disse que foram encontradas partes do que pode ter sido um drone que poderá ter causado as explosões e o subsequente incêndio. Um porta-voz dos Houthis disse que tinha sido lançada uma operação militar dentro dos Emirados. Se se confirmar que um drone Houthi é responsável pelo ataque à capital dos Emirados Árabes Unidos, isto irá elevar a guerra no Iémen contra os Houthis, onde uma coligação liderada pela Arábia Saudita combate os rebeldes apoiados pelo Irão. Os Houthis têm levado a cabo ataques com drones contra a Arábia Saudita, mas reivindicaram muitos poucos ataques contra os Emirados. O negociador-chefe dos Houthis, Mohamed Abdul Salam, está neste momento a visitar Teherão e o ataque poderá pôr em perigo negociações dos países do Golfo com o Irão e alargar a guerra no Iémen. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, qualificou hoje como desinformação total as acusações de Washington de que Moscovo está a orquestrar uma operação para criar um pretexto para invadir a Ucrânia. Na sexta-feira, as autoridades dos Estados Unidos, tanto a nível da Casa Branca como do Pentágono, alegaram que a Rússia posicionou um grupo de operacionais para levar a cabo uma operação camuflada ou de bandeira falsa no leste da Ucrânia. O porta-voz do Departamento de Defesa, John Kirby, disse que uma operação concebida para parecer um ataque contra os russos ou o seu povo ou pessoas de língua russa na Ucrânia estava a ser planeado como uma desculpa para entrar em solo ucraniano. Entretanto, o antigo presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, regressou hoje ao país, onde faz face a acusações de traição. Poroshenko chegou a Kiev vindo da Polónia, tendo sido recebido por vários milhares de apoiantes. A Procuradoria Ucraniana alega que Poroshenko, um dos homens mais ricos da Ucrânia, esteve envolvido na venda de carvão para financiar os secessionistas apoiados pela Rússia, que ocupam uma parte do país. Os bens de Poroshenko foram congelados. 3 pessoas foram hoje mortas em novas manifestações contra as autoridades militares na capital do Sudão, Khartoum, disse uma organização de médicos. Entretanto, o Conselho Soberano do Sudão disse que vai formar uma força antiterrorista para fazer face a potenciais ameaças, mas não deu outros pormenores. Manifestações antigovernamentais têm estado a ocorrer desde outubro, depois de um golpe militar ter posto termo a um acordo de transição entre militares e civis após o derrubo do ditador Omar al-Bashir, em 2019. O mais conhecido economista do Mali foi preso em Bamako e está a ser alvo de interrogatórios sobre o que as autoridades consideram comentários subversivos e desmoralizantes. O advogado de defesa, Abdurrahman Touré, disse que Etienne Fakaba Sissoko continua detido desde ontem, mas desconhece a declaração pública que provocou a prisão dele. Nos últimos dias, Sissoko tem falado a vários meios de comunicação nacionais e estrangeiros sobre as potenciais repercussões das sanções impostas pela CDAO e a União Económica e Monetária da África Ocidental em resposta à decisão da Junta Militar ter adiado para um prazo de até 5 anos as eleições previstas para fevereiro. Sissoko é professor de economia e pesquisador do Centro de Análise Política, Económica e Social do Mali. O Mali disse, entretanto, que vai procurar anular nos tribunais internacionais o que chama de sanções ilegais impostas pela CEDEAO e pela União Económica e Monetária da África Ocidental. Líderes da CEDEAO concordaram em sancionar o Mali no início deste mês, impondo um embargo comercial, suspendendo a ajuda financeira, congelando os bens do país no Banco Central da CEDEAO e fechando as fronteiras. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, repreendeu hoje uma ministra depois dela ter atacado a Constituição e dizer que os juízes foram mentalmente colonizados num ataque mordaz que alimentou a especulação sobre novas rivalidades no seio do partido no poder. Trata-se da ministra do Turismo, Lindiwe Sisulu, filha dos venerados ativistas anti-apartheid Walter e Albertina Sisulu, que lançou o seu extraordinário ataque tanto contra o poder judicial como contra a Constituição em artigos de opinião no site de notícias Independent Online.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Toda a oposição parlamentar angolana pediu hoje um diálogo com o Presidente da República, João Lourenço, para se discutir as crescentes tensões políticas no país, que já resultaram na violência da semana passada em Luanda, com um ataque à sede do MPLA. Manuel José.
Os grupos parlamentares da UNITA, da Casa CE, as representações parlamentares do PRS, FNLA e deputados sem partidos pedem um encontro com o chefe de Estado para travar a escalada de tensão que o país observa neste momento, depois dos acontecimentos da passada segunda-feira, 10 de janeiro, no Benfica, em Luanda.
Estamos aqui para cooperar no interesse nacional. Vamos dialogar com o MPLA. Nós queremos sentar com o senhor Presidente da República. Nós queremos dialogar com a liderança do MPLA. É o país que está em causa. Não são os nossos orgulhos partidários, orgulhos de grupos, de forma nenhuma. Só queremos uma coisa, realizar Angola.
Liberty Chiaka, líder do grupo parlamentar da UNITA, em nome das várias representações parlamentares que formalizaram o pedido para se sentarem com o Presidente da República. Quanto mais cedo acontecer este encontro, melhor para a estabilidade que o país precisa. Segundo Alexandre Sebastião André, o chefe da bancada parlamentar pela Casa CE.
Onde não há diálogo, há naturalmente conflito, porque todos nós vamos exteriorizar, vamos fazer as correções e aqueles que têm ouvido para ouvir e estiverem no poder, naturalmente vão fazer as correções. Sem diálogo não há paz, não há sossego, não há transparência.
O sociólogo e deputado pela FNLA, Lucas Ngonda, assegura que todos os estão condenados a conviver juntos porque o país é apenas um.
O diálogo político é necessário. Quer com o partido maioritário, quer entre nós, partidos na oposição. Estamos condenados a isso. Temos que construir o nosso país, que é o nosso berço e a nossa sepultura.
Um pedido que fica agora a aguardar pela resposta do Presidente da República. O jurista e analista político Manuel Cangundo não põe muita fé que João Lourenço aceite, mas refere que é o único caminho para se serenar os ânimos.
Desconhecendo bem o tipo de líder que nós temos, que é o Presidente da República, João Lourenço, não acredito que ele venha aceder a este pedido. Mas eu junto-me à oposição neste apelo. É importante que este diálogo ocorra para conseguirmos travar este nível de violência que já começa a se vislumbrar. É importante que o Presidente da República assuma-se como chefe de Estado e não como chefe do partido. Se isso não ocorrer, a julgar pela forma como está se desenhando o cenário, nós vamos ter situações piores. Conforme a comunicação social se posiciona, encabeçada pela TPA, Rádio Nacional de Angola, depois da TV Zimbo. É um perigo, isso representa um perigo iminente para nós.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José, e talvez como indício das crescentes tensões políticas no país, o deputado da UNITA, Nédito Ekuiku, diz que se sente ameaçado porque tem sido criado em torno da sua pessoa uma imagem demandante dos distúrbios que vêm acontecendo, que ele diz terem acontecido por culpa de más condições de vida em Angola. Nelito Ekuiku, que já viu assassinado o seu segurança, diz ter tido dois embates estranhos na sua viatura. Ele falou com o Coque Mukuta.
Existem determinados setores ligados ao partido de regime que volta e meia usa o meu nome para tentar justificar atos. Supostamente é que instiga a juventude. E, portanto, depois disso podem fazer qualquer coisa contra mim. Existe uma cabala que vai ser engendrado em volta da minha pessoa.
O parlamentar, que ainda não formalizou nenhuma participação junto dos órgãos de investigação e diz não temer pela sua vida, nega estar por detrás das rebeliões que se registram no país.
O que está a agitar a juventude é a fome, é o desemprego. Isto é que está a agitar a juventude. Agora, eu, na condição de jovem, tenho a obrigação de ouvir os jovens, todos eles. Por isso é que fui eleito deputado. Estou na Assembleia para ouvir os jovens. Estou na Assembleia para ouvir as jungueiras. Estou na Assembleia para ouvir os angolanos. Eu tenho a obrigação. Não tenho distinção nenhuma. E, portanto, eu vou continuar a ouvir os jovens. O que eu penso também, nesta narrativa que se está a criar, é tentar intimidar-me para deixar de fazer o que eu faço. Eles são capazes de tudo. Eles são capazes de tudo. E mais alguma coisa. Já aconteceu sacrificarem pessoas ligadas a mim, muito próximas, já embateram contra o meu carro. Eles fazem de tudo para tentar ameaçar-me, tentar travar a minha marcha. Agora, eles são capazes de tudo, por isso é que eu estou a alertar a sociedade angolana. Se alguma coisa acontecer à minha vida, as pessoas já sabem.
A Voz da América contactou o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, SIC, Superintendente de Investigação Manuela Laiwa, que, sem gravar entrevista, apelou ao deputado para a formalização do processo crime das supostas perseguições. Coque Mukuta, Luanda.
Como nós noticiámos na semana passada e como podem ver na nossa página na internet www.voaportugues.com, um centro de estudos sediado em Washington disse que as próximas eleições angolanas serão o que chamou de uma mera formalidade para manter o MPLA no poder. O Centro Africano de Estudos Estratégicos, sediado aqui em Washington, falou da criação de obstáculos burocráticos para a oposição, o controle do partido do poder dos tribunais e sublinhou em particular o facto da Comissão Nacional Eleitoral ser dominada pelo partido no poder e também o facto de todos os votos irão ser contados em Luanda, ao contrário daquilo que chamou de um desafio às melhores práticas eleitorais, em vez dos votos serem contados localmente. Em Luanda, o Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
Analistas angolanos consideram que a constatação de que as eleições previstas para 2022 poderão ser uma mera formalidade para assegurar a continuação no poder do MPLA estão perto da realidade do que se vive atualmente em Angola. O analista e líder da associação O Paz e Democracia Serrabango diz não haver dúvidas quanto a isso e aponta como exemplo a aprovação de uma lei eleitoral que impede a contagem local dos boletins de voto e o controle dos órgãos de justiça e de comunicação social pelo governo.
O MPLA, por via da Casa Militar, vai transportar os boletins de votos, todos os boletins, e serão contados cá em Luanda. Neste processo de transportação, tudo pode acontecer. Os partidos concorrentes não terão capacidade logística para acompanhar este processo. Temos conhecimento da prática anterior da CNE em como não faz o credenciamento atempado e devido a todos os outros concorrentes. Os outros não têm a possibilidade de se organizarem e acompanharem todo o processo. E nós temos um sistema de justiça que ele promove o desequilíbrio, porque os tribunais não são parciais, não são isentos nas suas atuações, nas suas decisões.
Para o ativista André Augusto, o governo e o partido que o sustenta, o MPLA, estão atualmente empenhados na criação de mecanismos políticos e jurídicos para impedir que os resultados eleitorais sejam favoráveis à oposição.
Os votos serem contabilizados cá em Luanda para verem como podem fazer esta engenharia. Isto está a atrapalhar na organização administrativa do processo. Mesmo que haja alguma reclamação no futuro que venha a solicitar ao tribunal a reparação de alguma situação decorrente das eleições, não temos a certeza de que o tribunal venha dar provimento a esta reclamação. A própria comunidade social indica a forma como está domesticada por parte do governo do Partido Ministério que na maioria das decisões que os tribunais tomam já acabam por passar primeiramente numa decisão política e numa indução de quem tem o poder de governação, as eleições poderão ser só até uma mera formalidade, porque quase toda a prestação que está sendo feita agora visa a garantir, portanto, o controle do processo eleitoral para o próprio partido no poder.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Do sul do país continuam-nos a chegar notícias de fome. Autoridades tradicionais do norte da província do Namibe advertiram para mortes iminentes por fome no município do Camucuio. Armando Chicoca.
Macuva Yuye, regedor do município norteño de Camucuio, disse a Voz da América.
Sou a grande do Camucuio. Estou a falar a realidade, não estou a falar mais de brincar, de mentir. O povo está a morrer. Queremos que um governo central é bom fazer rápido já isso. Daqui a pouco aqui vai ser morto.
A Voz da América soube, no entanto, que a campanha agrícola 2020-2021, traduzida em milho, feijão, macunde e maçango, ficou comprometida pela devastação da praga de gafanhoto naquele município do Tenho do Namibe. Álvaro Chicoamanga Daniel, secretário-geral da UNITA, na sua recente visita ao Namibe.
O governo devia encontrar políticas de emergência para atender essas populações carenciadas. Este povo que já tem fome, a primeira medida deve ser a de resolver o problema da fome. Quem tem fome não espera soluções de médio ou longo prazo. Quem tem fome espera soluções imediatas. É matar a fome. A dor da fome não se adia. A dor da fome não se prorroga.
Já no município do Virei, segundo o administrador Lenine dos Santos,
para fazer face à seca ou mitigar os efeitos da seca, temos o programa do combate à pobreza, quer o PIME. No âmbito do PIME, nós temos estado a construir sistemas de água, quer para o desenvolvimento humano e animal, e agora já os polos de desenvolvimento agrícola que foram construídos, os 3 furos de água e o tanque baseado para apoio especificamente à agricultura.
Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, e todas vão estar em frequência modulada. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, quero lembrar aqui que duas vezes por semana podem receber no WhatsApp, no seu telemóvel, os nossos bastidores no desporto. Para receber bastidores no desporto, envie a palavra desporto para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Envie a palavra desporto e duas vezes por semana tem lá os bastidores do desporto. O Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, IGAPA, anunciou na semana passada a privatização de 4 complexos agroindustriais com ganhos de quase 1.500 milhões de kwanzas. Foram alienados os complexos de Benguela, Cachito, Namibe e o Matadouro do Malange, todos por via de leilão eletrónico. A privatização é vista como um antídoto para a crise na agricultura familiar, que poderá beneficiar destas privatizações. João Marco.
4 empreendimentos para 3 empresas, a Sanep, a Dombe e a Nos Global, que fica com 2. O valor ficou muito aquém dos largos bilhões de dólares de investimento público, mas há quem prefira ignorar as diferenças perante a deterioração dos imóveis e uma boa oportunidade para a agricultura familiar. O secretário-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, Maria Catiavala, que toma como exemplo uma das unidades, a fábrica de concentrado de tomate do Dombe Grande, em Benguela, perspectiva mais privatizações e diz que chegou a hora dos pequenos produtores.
Uma possibilidade de estabelecer parcerias entre o setor privado e o setor familiar. Por exemplo, nos últimos anos, Dombe Grande emergiu um setor familiar composto, sobretudo, de antigos trabalhadores de açucareira que beneficiaram de parcelas de terra e que hoje se dedicam à agricultura. São os principais produtores de tomate. Então, esta unidade industrial pode integrar os pequenos produtores como produtores para a unidade de processamento. Isso até pode diminuir os custos.
E excessiva dependência da chuva e falta de fertilizantes são alguns dos problemas que assolam a agricultura familiar, que está em mais de 90% das explorações agrícolas do país, segundo dados disponíveis na chamada Cintura Verde do Benguela. O Vale do Cavaco, a Voz da América captou as preocupações de Hilário e Francisco Nunda.
Amados, nesse aqui é motor, o coiso, o adubo. Quando cai a chuva também está bom. Se é chuva, as coisas também estragam, as coisas também a doença. É adubo, milongo, essas coisas estão nos fazendo muita falta. Adubo está caro, o saco está 28.
É praticamente não depender só da chuva, né? Menos implementar os furos, as furações de águas.
Quanto às privatizações de complexos agroindustriais, que vão exigir uma estrutura agrária forte, o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Otoniel dos Santos, reafirma a pretensão do Executivo.
Promover um setor privado forte, capaz de contribuir para a criação sustentável de novos postos de trabalho, o aumento das receitas fiscais, a criação de riqueza nacional.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Uma nota da Casa Civil da Presidência da República, divulgada hoje, dá conta de mudanças na cúpula da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal, o SIC. Sem novos nomes, apenas alterações nos postos. O comissário-geral Paulo Gaspar da Almeida é exonerado do cargo de comandante-geral da Polícia Nacional e nomeado para o seu lugar o comissário-geral Arnaldo Manuel Carlos, que até agora era diretor-geral do SIC. João Lourenço nomeia para dirigir o SIC o comissário-chefe de investigação criminal, António Paulo Benge, que até agora era diretor-geral adjunto do mesmo serviço, o comissário de investigação criminal Pedro Lufúnfula, atual diretor de combate ao crime organizado do SIC, é promovido a diretor-geral adjunto. Página desportiva, estamos a prestar atenção aos Tubarões Azuis, a seleção cabo-verdiana de futebol, que está neste momento a jogar na última jornada da fase de grupos da Copa das Nações Africanas, o CAN 2021. Num jogo do grupo A, Cabo Verde a defrontar a equipa da casa, os Camarões já apurados, com 2 vitórias, 6 pontos. Cabo Verde entrou para este jogo com 3 pontos, os mesmos que o Burkina Faso, que está neste momento também a jogar com a Etiópia. Cabo Verde, só um resultado interessa, não perder. Recordemos que passam automaticamente os 2 primeiros dos 6 grupos e ainda os 4 melhores terceiros classificados, pelo que, se é verdade que Cabo Verde tem assegurado o terceiro lugar, isso não implica que passe à fase seguinte. Um ponto seria bem bom, ganhar ainda melhor. A Guiné-Bissau, jurtos, jogam na quarta-feira frente à Nigéria e isso é um jogo de vida ou de morte. Nigéria já apurada, Guiné-Bissau tem que ganhar para ter chances de passar. Caso contrário, bye-bye. Isto na quarta-feira. Ontem a grande surpresa foi a vitória da Guiné Equatorial frente aos atuais campeões, a Argélia, por 1-0. A Argélia não perdia há 35 jogos seguidos. Moral da história, não se pode ganhar todas. E a Argélia, em risco de ser eliminada, está em último lugar no grupo E, onde está tudo renhido. Costa do Marfim e Serra Leoa empataram a 2 golos. E na classificação, Costa do Marfim tem 4 pontos. Guiné Equatorial tem 3. Serra Leoa 2, Argélia 1. Na última jornada, na quinta-feira, os campeões da Argélia têm que bater a Costa do Marfim. Ao contrário, au revoir. Bye bye. Quem já disse adeus à competição é a Mauritânia, que ontem apanhou uma sova, uma surra da Tunísia. 4 batatas na capoeira, sem resposta, foi um jogo do grupo F, onde também está tudo muito renhido. Gâmbia e Mali ontem empataram, têm 4 pontos, Tunísia tem 3, Mauritânia 0, nada, nenhum para mostrar. Portanto, quando entramos na última jornada da fase de grupos, até agora temos 3 nações apuradas, Camarões, Marrocos e Nigéria. Ontem, na Arábia Saudita, Real Madrid, imparável, bateu o Atlético Bilbao 2-0, venceu a Supercopa de Espanha, que é agora disputada na Arábia Saudita, por 4 equipas. Quem também parece imparável é o Manchester City, que no fim de semana bateu o Chelsea por 1-0, comanda o campeonato inglês com 11 pontos de vantagem sobre o Liverpool, em segundo lugar. Liverpool tem, contudo, menos um jogo. Chelsea caiu para terceiro. Na Alemanha, Bayern München, Bayern de Munique deu surra ao Colónia, 4-0, e podia ter sido mais. Bayern comanda com mais 6 pontos que os segundos, o seu rival Borussia Dortmund, que ontem também deu que basada, 5-1 ao Freiburg. O moçambicano Reinildo Mandava esteve em ação pelo seu clube, os atuais campeões franceses, o Lille, que empataram com o Marseille a um golo. Lille não vai bem, está em décimo lugar no campeonato francês. No ténis, iniciou-se o Aberto da Austrália sem a presença do detentor de títulos masculinos, Novak Djokovic, expulso da Austrália por se recusar a ser vacinado contra a Covid. Agora não poderá também competir no Aberto da França, Roland Garros. Ontem, o espanhol Rafael Nadal, um dos favoritos, bateu à vontade o americano Marcos Grillo por 3-0, parciais de 6-1, 6-4, 6-2. Nos femininos, a atual detentora do título, a japonesa Naomi Osaka, bateu a espanhola Camila Osorio à vontade, 2-0, parciais de 6-3, 6-3. Sayonara. Hasta la vista, Camila. Agora para Moçambique, onde a atividade de insurgentes islâmicos prossegue no norte do país, em Cabo Delgado. Agora temos a notícia de mais um ataque contra a aldeia Nova Zambésia, em Macomia, em que os rebeldes decapitaram 3 pessoas. André Batista.
Os rebeldes decapitaram os 3 homens e forçaram as esposas a carregarem cada uma a respectiva cabeça e apresentar às autoridades distritais. O ataque, o terceiro que ocorreu na mesma aldeia em 2 semanas, aconteceu nas matas próximas à aldeia, onde está refugiada a maioria da população, que abandonou as suas residências em busca de esconderijos seguros após os anteriores ataques.
Quando era 9 horas e mataram 3. Chegaram de surpresa, logo, do que ninguém sabe, pronto. Então outros vieram deixar, vamos lá deixar, então outros dizem, nada, não podemos deixar, vamos lá eliminar. Mataram os 3, aqueles homens, levaram cabeças, entregaram mulheres, deixavam lá mostrar em casa.
Contou a voz da América, Fatima Ismael, um sobrevivente do ataque, André Batista, para a Voz da América.
E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Veio aí o Amâncio Miguel, vamos ter mais pormenores deste ataque em Cabo Delgado e outras reportagens dos Palotes. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Tem a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo mundo e ainda a frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz América na internet. A referência é VOA Português no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias com o João Santa Rita.
Representantes diplomáticos dos Estados Unidos e da Rússia reuniram-se hoje em Genebra para discutir as crescentes tensões causadas pela concentração de tropas russas junto à fronteira da Ucrânia e também exigências russas sobre a presença militar da NATO na parte leste da Europa. A Rússia fez-se representar pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Estão previstas mais negociações com a Rússia envolvendo a NATO e também a Organização de Cooperação e Segurança na Europa. Entretanto, os serviços de segurança da Ucrânia disseram hoje ter detido um membro dos serviços de inteligência militar da Rússia que, segundo disseram, planeava ataques contra o porto de Odessa, no Mar Negro. Não houve reação imediata por parte das autoridades russas. Centenas de pessoas continuam a fugir de aldeias no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, onde homens armados mataram mais de 200 pessoas na última semana. Os ataques começaram na terça-feira e prolongaram-se até quinta-feira. As autoridades disseram que muitas outras pessoas estão dadas como desaparecidas. Residentes afirmam que os ataques tinham sido feitos como retaliação contra operações militares levadas a cabo pelas autoridades contra as quadrilhas de bandidos que atuam na região. As autoridades nigerianas disseram que mais de 10 mil pessoas estão na situação de deslocados com receio de regressarem aos seus locais de segurança. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão disse segunda-feira que os esforços de todas as partes para reavivar o acordo nuclear de 2015 do país com as potências mundiais tinham resultado no que chamou de bons progressos durante conversações em Viena. As negociações para salvar o acordo nuclear foram retomadas no final de novembro, depois de terem sido suspensas em junho, quando o Irão elegeu um novo governo ultraconservador. O acordo de 2015 entre o Irão, Estados Unidos, China, Rússia, Grã-Bretanha, França e Alemanha ofereceu a Teherã um alívio de sanções em troca de restrições ao seu programa nuclear. O então presidente americano Donald Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos em 2018 do acordo e reinstituiu sanções, levando Teherã a começar a recuar nos seus compromissos ao abrigo do acordo. Os Estados Unidos participam indiretamente nas conversações de Viena, que procuram trazer Washington de volta ao acordo e assegurar que o Irão volta a assumir os seus próprios compromissos. Segundo a agência de notícias francesa, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdollahian, disse no domingo que os dois lados estão a aproximar-se daquilo que chamou de um bom acordo. O presidente do Cazaquistão, Qasim Jomart Tokayev, disse que o seu país tinha derrotado uma tentativa de golpe de Estado coordenada pelo que disse ser um único centro, isto depois de violentas manifestações na semana passada. Tropas russas foram enviadas para ajudar o governo a esmagar a revolta que começou com o aumento dos preços de combustíveis. Tokayev disse ter ficado claro que o objetivo principal dos manifestantes era destruir a ordem constitucional e capturar o poder. O presidente cazaque falava numa reunião virtual da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que incluía Rússia e antigas repúblicas soviéticas.
Em Moçambique, analistas dizem que a expulsão de dois juízes não significa o fim da corrupção no sistema judiciário.
Foram apanhados e foram alcançados aqueles mais notórios, mas o sistema funciona com todos esse tipo de problemas.
Reportagem de Ramos Miguel a acompanhar nos próximos minutos desta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. O primeiro secretário do MPLA em Luanda, Angola, aponta o dedo à Unida e pede ao maior partido da oposição do país esclarecimentos sobre o incêndio de que foi alvo a sede do seu Comitê de Ação no bairro do Benfica nesta segunda-feira. O edifício foi alvo da fúria de residentes que também incendiaram o autocarro
Do Ministério da Saúde, a Polícia Nacional de Angola deteve 17 pessoas. Os tumultos já aconteceram no dia em que teve início uma greve convocada pela Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, que é a ANATA, Associação dos Taxistas de Angola, ATA, e Associação dos Taxistas de Luanda, ATL, e estendeu-se a várias províncias do país. O nosso correspondente Coque Mukuta contactou o secretário da UNITA em Luanda, Nelito Ekupe, para questionar sobre esta acusação do MPLA. Coque.
Está envolvido ou não nos acontecimentos de hoje?
Primeiro, a UNITA condena nos termos mais enérgicos a vandalização ao Comitê Distrital do MPLA no Benfica, a vandalização de um autocarro público e outros bens, a paralisação das vias, condena nos termos mais enérgicos. Nós, povo angolano, já sofremos bastante com violência e, portanto, a violência não é o caminho. Temos que aprender a dialogar todos. Esta é a primeira nota. A segunda nota, também reprovamos nos termos mais enérgicos os pronunciamentos que eu consideraria mesmo irresponsáveis do primeiro secretário do MPLA, que acusa a UNITA de estar envolvido, uma acusação sem fundamento nenhum. O Sr. Bento Bento devia compreender definitivamente que esta luta que existe hoje entre o povo e o MPLA e a UNITA nada tem a ver. Aliás, são eles mesmo que disseram que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Então essa é a luta entre o MPLA e o povo, ou o MPLA e o MPLA. Uma outra terceira leitura que deve ser feita é a ineficiência da polícia. Eu vi os vídeos e achei bastante preocupante o facto daquilo estar a acontecer de fronte um comando distrital e a polícia não reagir. A polícia não reagiu. Portanto, podemos chegar à conclusão que também é uma ação combinada do próprio regime para depois colocar mal a UNITA. Não se descarta essa possibilidade. Numa altura em que o chefe de Estado fez antes um pronunciamento a acusar a UNITA, depois é feita esta ação e com uma polícia nacional ineficiente.
Obrigado, Coque Mukuta. Continua a acompanhar de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. O governo de São Tomé e Príncipe começou a distribuir este fim de semana alimentos às vítimas do temporal, ao mesmo tempo que está a concluir o relatório da calamidade para formalizar o pedido de ajuda à comunidade internacional.
O governo são-tomense pediu ajuda aos parceiros internacionais para fazer face à destruição causada pelo temporal, mas o Executivo ainda não concluiu o trabalho de casa, explicou o Ministro das Finanças, Engrácio da Graça.
Nós, para chegarmos a um parceiro e pedir apoio, temos de ter elementos sólidos, temos de ter valores, quanto é que custa erguer uma ponte, quanto custa refazer uma central de abastecimento de água. Não podemos atirar valores. Então, estamos a conseguir esses valores e já temos os contatos feitos com os parceiros. Estão à espera justamente do relatório circunstanciado para poder intervir.
O governante reconhece que já não se pode perder mais tempo.
Porque há pessoas a passarem necessidades, há pessoas com problemas, há vias de acesso bloqueadas, há pessoas que não conseguem sair de casa. Então, com este relatório, nós temos que concluí-lo o mais rapidamente possível. Estamos em que, quarta, quinta-feira, tem que estar concluído o relatório.
A criação de um fundo de emergência anunciado pelo governo há cerca de duas semanas também ainda não foi concretizado.
Não, haverá um fundo, o governo vai criar um fundo nacional para reconstrução de calamidade. O governo já participou com o fundo, não é? Para, de facto, como deve saber, há operações urgentes que não podem esperar a ajuda internacional.
Zeferina da Silva, mãe de 8 filhos, está entre as centenas de famílias que perderam tudo o que tinham e aguardam a ajuda prometida pelas autoridades.
Água entre o quintal todo, arrebentou todo, levou campo. E a partir de agora a gente não tem nada, não tem nada mesmo, a gente não tem trabalho. Esse campo que era trabalho dele, agora nesse momento nós não temos nada. Vivemos 10 pessoas. Eu e meu marido e meus outros filhos.
Os idosos são os que mais sofrem. A irmã Lúcia Cândido, do Projeto de Desenvolvimento Integrado de Lembá, procura alternativas para garantir uma refeição por dia a dezenas de idosos em localidades isoladas depois da queda das pontes.
Para não ir todos os dias, fazemos um cabaz 3 dias por semana, segundas, quartas e sextas, e vamos levar o cabaz até Paga Fogo. Pois em Paga Fogo temos uma moto ou um carro à espera e nós pegamos no carro e vamos distribuir para os idosos.
A penúria de quem a sobrevivência depende dos outros agrava-se com a falta de água.
Muitos são acamados, têm que dar banho, que têm que lavar roupa e têm, pronto, fazem tudo na cama e, portanto, é difícil. Nós ontem tivemos a graça, a Embaixada de Portugal mandou-nos aqui um tanque de água e conseguimos encher os nossos tanques todos. Para mim foi uma graça, parece que Deus esteve presente nesse momento.
Dias difíceis, à espera de uma luz ao fundo do túnel. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
De São Tomé para Guiné-Bissau. A juventude guinense lança uma iniciativa denominada Injusta e promete manifestações de rua contra a atual situação política no país. Reporta aqui o Lassana Kassamá.
Jovens não tomam a terra, ou mesmo dizer em português, jovens tomemos a terra, é o tema escolhido para iniciar uma ação contra a atual situação política e governativa do país. Seco Duarte Nhaga, presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, RENAS, entidade promotora da iniciativa, justifica os propósitos da nova ação da juventude guinense.
É de um país desgovernado, sequestrado por uma classe política despreparada, mergulhado numa corrupção patológica, no nepotismo, no tráfico de influências, entre outras condutas que têm minado o sonho de um martirizado povo guineense, particularmente dos jovens.
A falta de políticas públicas concretas capazes de dar respostas aos problemas que afetam os setores da educação e saúde, assim como as violações das leis, são outros argumentos apontados pelas organizações juvenis que fazem parte da rede.
As violações gritantes das leis da República, associadas à falta de coerência na interpretação e aplicabilidade das mesmas, falta de políticas públicas concretas, capazes de dar respostas aos problemas sociais prementes, com destaque para os setores de educação, saúde, infraestruturas, o nepotismo e clientelismo, têm empurrado o país para um nível de empobrecimento gritante.
Seco Duarte Nhaga fala ainda da violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
Temos assistido ao longo dos tempos violações gritantes dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
Perante estas constatações, os jovens guineenses declaram:
a perda total de confiança de jovens da Guiné-Bissau na atual classe política guineense.
E para sustentar a perda de confiança, a agenda será preenchida com ações de manifestações de rua na Guiné-Bissau e na diáspora, concluiu por outro lado o presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, Seco Duarte Nhaga.
Uma grande mobilização juvenil a nível nacional e internacional para nos próximos dias, numa ação simultânea e contínua, sairmos às ruas da Guiné-Bissau, numa manifestação pacífica, de Boé a Caravela, de São Domingos a Concaiar e em todos os cantos deste país e do mundo em que vive algum jovem guineense, da África do Sul à Finlândia, da Austrália à Canadá, para manifestar ao mundo a indignação dos jovens sobre o caos que temos vivido no país e que nos priva de sonhos e realizações.
Jovens guineenses revoltados com o atual cenário político e social do país. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. E agora vamos a Moçambique, onde dois juízes foram expulsos da magistratura judicial na semana passada, alegadamente por desvio de fundos. Mas analistas dizem que isso não significa que se está a erradicar a corrupção no judiciário, que sublinham é endémica. Ramos Miguel reporta.
Trata-se dos juízes Rui Manuel Rongo Duane, afeto ao Tribunal da Cidade de Maputo, e de Acácio Mitilaj de Matutuene, na província de Maputo. Não fico admirado porque é conhecida a situação de corrupção endémica no sistema judicial e também tem sido normal a atitude do próprio Conselho Superior de Magistratura de tomar medidas disciplinares e expulsar juízes, afirmou o analista Fernando Lima.
Isso faz tudo parte de um sistema e, portanto, isso não significa que estamos a erradicar a corrupção no setor judiciário. Digamos que foram apanhados e foram alcançados aqueles mais notórios, mas o sistema funciona com todos esse tipo de problemas, incluindo a corrupção.
Para o analista Moisés Mabunda, o sistema judicial moçambicano está corroído, realçando que é respeitável que os juízes fossem exemplares na luta contra a corrupção.
Como o nosso país está cheio de surpresas, são daquelas coisas de raptos, em que depois ficamos a saber que os polícias deviam tratar dos raptos, também estão envolvidos nos raptos. Agora estamos a ouvir que aqueles que deviam combater a corrupção são eles os que violam as regras, os que se apoderam ilicitamente dos bens públicos. É, de facto, indignante.
Professor, o analista Laurentius Makoko afirma que ninguém vai combater a corrupção em Moçambique porque diz que isso envolve o próprio sistema de poder.
Não há nenhuma classe que nós vamos dizer que esses são o espelho da moral da época. Parece que tudo funciona às avessas. É aquilo que se diz do julgamento que decorre na BO, que estão lá, simbolizam simplesmente aquilo que é o país que somos, né? Lá está em julgamento, não a gente, são os reus, mas exatamente o poder.
Refira-se que o juiz Rui Manuel Rungo havia condenado a pena de prisão à antiga embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos e à ex-diretora do Fundo de Desenvolvimento Agrário, que, no entanto, não ficaram na cadeia, havendo quem considere que o seu alegado envolvimento em casos de corrupção traduz alguma frustração por falta de cumprimento das suas decisões. Mas este não é o ponto de vista de Moisés Mabunda.
Se calhar não ficaram na cadeia por culpa dela própria como juiz, porque se ela é que decidia sobre o desenvolvimento daqueles processos e aquelas pessoas não ficaram, é responsabilidade. Agora somos forçados a supor que se há indícios ali de venda de sentenças, podem ter sido esses casos.
Fernando Lima diz que isso deve ser devidamente investigado.
É importante fazer uma investigação, uma vez que, em termos públicos, há claramente questionamentos sobre as penas e os recursos dos processos do embaixador de Moçambique em Moscou, da embaixadora de Moçambique em Washington e da diretora do Fundo de Desenvolvimento Agrário.
Mas há quem saúde a decisão do Conselho Supremo da Magistratura de expulsar os dois juízes.
Da magistratura judicial teve a coragem de pegar em alguns dos seus que estão inquinados e colocá-los fora do sistema. Eu acho que está de parabéns o Conselho Superior de Magistratura Judicial.
Analista António Amos, de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Os resultados no teatro operativo são motivadores e, segundo a retórica oficial, a espinha dorsal dos terroristas está quebrada. Estamos a falar do norte de Moçambique, que é alvo de ataques terroristas de um grupo associado ao Estado Islâmico. O William Apote foi atrás de reações de especialistas.
No último sábado, as tropas da SAMIM, força da ICDC, que ajuda a combater os terroristas em Cabo Delgado, anunciou a captura de Ahmed Mohamed, mas um comandante dos insurgentes, o que para alguns analistas deve ser celebrado, mas com cautela. Albino Forquilha e Fayed Famet são especialistas em assuntos militares.
Foi muito importante, mas não devemos estar descansados como se estivéssemos aqui com uma vitória praticamente triunfalista.
Este é um passo importante. Nada pode sugerir que é o fim, mas também deve-se referenciar que é um aspecto moralizador para todas as forças combinadas que estão no terreno.
Enquanto os resultados brilham, discute-se agora a nova fase do apoio estrangeiro ao país. A ICADC vai decidir a partir de amanhã a sua posição, numa altura em que o Ruanda, outro parceiro de combate, já disse que veio para ficar, pelo menos enquanto houver terroristas. Uma das ações que Kigali promete é a modernização do exército moçambicano, numa altura em que há outros países envolvidos no mesmo tipo de ações, prevalecem muitas questões sobre o que esta mistura pode significar. Ainda assim, analistas consideram que o mais importante é que haja coordenação de modo a assegurar que a saída dos estrangeiros deixe o exército moçambicano numa posição confortável. Luís Braz é pesquisador do Centro de Estudos Africanos em Lisboa, a capital portuguesa.
Vamos ver aqui qual é o papel de Moçambique, que se por um lado tem acompanhado esta missão e tem participado, ela cada vez mais vai ter que se assumir na liderança deste combate para que haja uma possibilidade de uma estratégia de saída num curto espaço de tempo e que, obviamente, o Estado de Moçambique possa assumir plenamente a responsabilidade da segurança na região de Cabo Delgado.
Para a Voz da América, de Maputo, William Mapote.
Diplomatas dos Estados Unidos e da Rússia se reuniram nesta segunda-feira em Genebra, na Suíça, iniciando uma série de conversas de alto nível esta semana sobre a colocação de tropas de Moscou
ao longo da sua fronteira com a Ucrânia e as demandas da Rússia para garantias de segurança por parte do Ocidente. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, e a sua delegação chegaram sob escolta da polícia suíça à missão diplomática dos Estados Unidos da América para conversas cara a cara com a delegação americana liderada pela vice-secretária de Estado, Wendy Sherman. Após as negociações de Genebra, a Rússia deve realizar negociações com a NATO em Bruxelas na quarta-feira e na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa na quinta-feira em Viena. Os principais diplomatas dos Estados Unidos e da Rússia expressaram um pouco otimismo antes da sessão de segunda-feira de que as tensões entre os seus países seriam aliviadas nesta semana. Sobre a questão, a Ana Guedes conversa com o jornalista português João Milhazes, que foi correspondente em Moscou de vários meios de comunicação social de Portugal durante cerca de 40 anos. A primeira questão é exatamente o que a Rússia pretende do Ocidente. João Milhazes.
Vladimir Putin anda à procura de muita coisa. Eu costumo dizer que, neste caso, as reivindicações, ou melhor, o ultimato apresentado por Putin aos Estados Unidos, à NATO e à União Europeia, é uma fasquia que foi colocada muito alto, porque a priori se sabe que algumas das condições impostas por Putin são inaceitáveis. Eu dou um exemplo. Os Estados Unidos, a União Europeia e a NATO não podem assinar um documento onde se comprometem a não deixar a Ucrânia entrar na NATO, porque isso vai contra os próprios princípios da NATO e vai contra a soberania dos países. Aqui, o máximo que se pode fazer é encontrar uma forma, que não fique escrita, de, digamos, adiar sine die a adesão da Ucrânia à NATO. Claro que isso não vai agradar aos ucranianos. Há outras exigências, por exemplo, a chamada zona de influência russa, que ela vai muito mais longe e inclui países da NATO. Ora, isso aí é também inaceitável para a própria Aliança Atlântica. Daí que nós vamos assistir umas conversações muito difíceis e não sabemos se elas terão êxito. É verdade que os Estados Unidos já disseram que irão ao encontro, e a NATO também, das preocupações da Rússia. Por exemplo, Joe Biden já afirmou que se compromete a não fornecer armas ofensivas letais à Ucrânia. Mas isto em relação ao ultimato russo é apenas um pequeno passo. E aqui há de tudo. Há bluff por parte do Putin, há o desejo de, se não nos derem tudo, vão-nos dar alguma coisa, e há uma tentativa de a Rússia se afirmar no campo internacional. O que é que a Rússia quer, no fim de contas? Quer ser um parceiro igual aos Estados Unidos ou à China no xadrez internacional. O grande problema aqui da Rússia é que, se a China e os Estados Unidos são grandes potências, não só militares, mas principalmente económicas, a Rússia é uma potência quase exclusivamente militar. A economia russa é um décimo da economia norte-americana. Daí que nós vemos que, no ultimato russo, utilizando, digamos, um provérbio português, come-se mais com os olhos do que com a barriga.
Você acha então que a diplomacia não tem uma grande hipótese de ter êxito, uma vez que, como diz, a fasquia apresentada pela Rússia foi colocada demasiado alto, portanto, à partida não haveria uma grande boa-fé?
Aqui há uma coisa, que é o que nós queremos e o que é real. Quando se partem para conversações, parte-se para não só ter, digamos, resultados positivos para cada uma das partes, mas tem que haver cedências de parte a parte, porque senão isso já não são conversações. Penso que a única alternativa às conversações é a guerra. E a guerra, neste momento, não é desejada por nenhum dos lados. A Rússia, quer nós queiramos, quer não, está a fazer uma grande pressão a nível de propaganda e de manobras militares. Mas isso ainda não significa que Putin amanhã vá invadir a Ucrânia. Neste momento, a mim parece-me que Putin não se vai aventurar a invasão da Ucrânia.
Era o jornalista português João Milhazes em conversa com Ana Guedes. Voz da América, Washington, D.C.
Agências de ajuda humanitária interromperam as operações numa área do noroeste de Tigray, na Etiópia, perto da fronteira com a Eritreia, depois de um ataque aéreo na sexta-feira que matou dezenas de civis deslocados pelo conflito. O escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, disse no domingo que grupos de ajuda suspenderam as suas operações no noroeste de Tigray. Parceiros humanitários suspenderam as atividades na área devido a ameaças contínuas de ataques de drones, disse o comunicado. A agência de notícias Reuters citou trabalhadores humanitários dizendo que um ataque aéreo na sexta-feira, num acampamento perto da fronteira com a Eritreia, matou 56 pessoas e feriu outras 30. O escritório humanitário das Nações Unidas disse às agências de notícias AFP que o ataque na cidade de Dedabit causou dezenas de vítimas. Washington, D.C., emissão vespertina, de seguida o desporto com João Santa Rita.
Na página esportiva, vamos, claro, estar a começar com a Taça das Nações Africanas. Hoje, um dos favoritos, o Senegal, bateu o Zimbábue por 1-0. Jogou mal o Senegal e ganhou graças a um penalti obtido já nos 7 minutos de desconto. Golo obtido, portanto, por Sadio Mané. Neste momento está-se a jogar outro jogo do Grupo B entre Guiné-Conakry e o Malawi. E neste momento está também a decorrer um dos grandes jogos desta fase de grupos. Marrocos-Gana estão frente a frente, jogo do Grupo C, em que Marrocos entrou em campo como favoritos. Marrocos venceu o título de campeão africano há muitos anos atrás, foi em 1976. O Gana já venceu o troféu 4 vezes, mas é também a equipa que mais finais perdeu. Perdeu as finais de 1968, 1970, 1992, 2010 e 2015. Hoje, mais tarde, temos outro jogo do Grupo C, Comoros contra o Gabão. E aqui, sem dúvida, que está todo mundo a torcer pelos Comoros, aquelas pequenas ilhas no Oceano Índico, que se qualificaram no que foi considerado um milagre. Nação que só foi admitida na FIFA em 2005, graças à sua diáspora, tem jogadores vindos da Europa, principalmente de França. Ficou em segundo lugar no seu grupo de qualificação, atrás do Egito, tendo alcançado 2 vitórias, 3 empates, uma só derrota. Gabão ficou em segundo lugar no seu grupo de qualificação, é favorito para este jogo. Ontem, Cabo Verde, Tubarões Azuis. Cabo Verde fez a sua estreia da melhor maneira, bateu a Etiópia por 1-0 num jogo do Grupo A, arbitrado pelo angolano Helder Martins, que logo aos 12 minutos de jogo, depois de consultar o VAR, deu cartão vermelho ao defesa Yared Baia, rua com ele, por derrubar o avançado Tavares de Cabo Verde, que estava a caminho da baliza. Era o último defesa e a lei é clara. Nesse caso, cartão vermelho, hasta la vista. Cabo Verde dominou, só conseguiu marcar um golo quase a fechar a primeira parte. No mesmo grupo, o Grupo A, equipa anfitriã, os Camarões derrotaram o Burkina Faso graças a 2 penaltis.
Marcando o ponto final, destaque para a imprensa americana, o Washington Post, entre outras notícias, escreve que delegações dos Estados Unidos e da Rússia se reúnem para evitar a invasão da Ucrânia. E o New York Times destaca também uma notícia do continente africano, ao escrever que Uganda reabre escolas após 12 anos, isto por causa da Covid-19. Ponto final, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amais Miguel. Nós voltaremos amanhã. De seguida, o Álvaro de Andrade e a terceira parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington nesta segunda-feira, 17 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet estamos na nossa página na internet voaportugues.com. Igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente, 3 pessoas mortas em ataque com um drone em Abu Dhabi. Rússia desmente estar a preparar operação para justificar ataque à Ucrânia e acusa os Estados Unidos. Mais mortes em manifestações contra os militares no Sudão. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Mais à frente iremos falar sobre como as línguas nacionais influem no português falado em Angola. Na Guiné-Bissau, variante Omicron faz disparar novos casos da Covid-19. Mas vamos começar em Moçambique, onde o grupo terrorista associado ao Estado Islâmico atacou pela terceira vez este mês a aldeia Nova Zambésia em Macomia, distrito da província de Cabo Delgado. E decapitou 3 homens no passado sábado, contaram hoje à Voz da América testemunhas no local. Desde Manica, André Batista.
Os rebeldes decapitaram os 3 homens e forçaram as esposas a carregarem cada uma a respectiva cabeça e apresentar às autoridades distritais. O ataque, o terceiro que ocorreu na mesma aldeia em 2 semanas, aconteceu nas matas próximas à aldeia, onde está refugiada a maioria da população, que abandonou as suas residências em busca de esconderijos seguros após os anteriores ataques.
Quando era 9 horas, mataram 3. Chegaram de surpresa, logo, do que ninguém sabe, pronto. Então outros vieram deixar, vamos lá deixar, então outros dizem, nada, não podemos deixar, vamos lá eliminar. Mataram os 3, aqueles homens, levaram cabeças, entregaram mulheres, que vão lá mostrar em casa.
Contou a Voz da América, Fatim Ismael, um sobrevivente do ataque, acrescentando que o grupo ficou dividido e discutiu por várias horas a decisão de matar os civis. Um outro morador contou que depois da agitação provocada por ataques anteriores, a população se refugiou nas matas próximas e o grupo atacante agora persegue a população nesses locais para decapitar.
Depois da agitação da Nova Zambésia, as pessoas refugiaram-se nas matas, ou seja, lá nas machambas. É lá onde ocorre essa situação, que quando os malfeitores, ou seja, os fugentes, chegam lá e encontram algumas pessoas nas machambas e logo eles decolam.
A polícia em Cabo Delgado não respondeu ao nosso pedido de comentário. Para o analista político Raul Domingos, a nova escalada de violência nos distritos a norte de Cabo Delgado já era previsível após a ocupação das bases jihadistas pela tropa conjunta e por os rebeldes estarem a recorrer à tática de guerrilha, insistindo que é preciso repensar nas soluções sobre o conflito.
É preciso perceber que os insurgentes ou os terroristas estão a usar táticas de guerrilha. Quando uma força de guerrilha tem uma implantação interna, isto é, tem apoio da população, é difícil de eliminá-la.
Defendeu o político. O também presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento entende que existe um segmento da população que está a dar informações e cobertura à força terrorista que agora se desdobrou em grupos pequenos e a abrir novas frentes, como o de Niassa, para espalhar a tropa que os desalojou das suas bases.
O que está a acontecer é que existe um segmento da população que está a dar informações, que está a dar cobertura a esta força terrorista. E no momento que estão a usar essa tática,
é preciso repensar na forma de atuação para acabar com o terrorismo.
André Batista, para a Voz da América.
Vamos para a Guiné-Bissau. O Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19 declara que o país está na quarta vaga da pandemia, com um aumento preocupante de novos casos. Só nas últimas duas semanas registaram-se mais 539 casos e 3 óbitos. Lassana Kassamá.
Desde a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país em março de 2020, a Guiné-Bissau registrou já um total de 7.034 casos confirmados e 152 óbitos. Mas nas últimas semanas, a situação pandémica agravou-se, de acordo com o secretário-geral do Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19. Plácido Cardoso disse que, além do Omicron, continuam a circular no país as variantes Delta, Beta e Gama. O responsável assegura o que terá contribuído para o aumento de novos casos na Guiné-Bissau.
Estamos saindo de um período festivo em que houve várias atividades socioculturais, atividades políticas que prosseguem. Todos esses ajuntamentos, essas aglomerações, quase ninguém usa máscara, estamos próximos e não há lavagem das mãos. E normalmente, se formos a ver, uma boa parte não são vacinadas.
Para contrariar a atual tendência, o Alto Comissariado de Luta contra a Covid perspectiva novas medidas que vão ser submetidas ao governo nas próximas horas ou dias. E ouvida pela Voz América, a coordenadora do Grupo de Comunicação do Risco e Engajamento Comunitário do Alto Comissariado de Luta contra a Covid, a socióloga Khadija Mané, defende que o aumento de novos casos no país não tem a ver apenas com o relaxamento das medidas de prevenção.
Está associada à confirmação da variante Omicron no país, e se considerarmos a transmissibilidade da variante Omicron, que é muito rápida, pode até não haver, não estar intrinsecamente ligado com o relaxamento das medidas, porque pelo que estamos a ver, não só no nosso país, mas como na Europa, ainda que hajam as restrições, ainda que as pessoas tenham que fazer testes rápidos, ainda que nós estamos a ver um número exponencial de contaminação de pessoas pela Covid através da variante Omicron.
Khadija Mané insiste que a vacinação é a melhor forma de combate à pandemia na Guiné-Bissau, incluindo nas crianças.
É importante que as pessoas se vacinem. E é importante também nós criarmos já as novas estratégias da vacinação relativamente aos grupos-alvo. Aqui temos vacinado os maiores de 18, pensarmos já em estratégias de vacinação para menores de 18 anos, a questão de vacinação nas crianças.
De referir que a taxa de letalidade de Covid-19 na Guiné-Bissau continua a ser de 2%, enquanto que a de positividade semanal saiu de 5,9% para 6,12% na última semana. Bissau, a capital, continua a registrar o maior número de casos ao nível nacional. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira, 17 de janeiro, como as línguas nacionais influem no português falado em Angola. Este é o tema do Especial Angola desta segunda-feira, com o Kim Chalyongo, desde Luanda.
As marcas linguísticas do português padrão presentes no português falado em Angola são provas mais do que evidentes de que o país não precisa discutir se pode ou não considerar uma variante do português angolano o que se fala em território nacional. Para o linguista e professor universitário Biavanga Fernando, basta que se olhe para os textos literários de produção nacional, onde estão fortemente presentes as marcas da angolanidade, para facilmente aferir que até a nível da literatura existem marcas muito peculiares da cultura angolana na articulação da língua portuguesa.
É um falso problema de pensarmos que o facto de uma geração de angolanos não falarem as línguas locais pode impedirem poderem trabalhar num processo dessa natureza, pelo contrário. Porque os benefícios que isto tem são muito maior do que pensarmos que, não falando estas línguas, tanto é um projeto fracassado e tem que ficar por aí, não é? Porque, felizmente, no caso de Angola e de muitos países africanos, é verdade que essas línguas estão restritas em determinadas zonas, em zonas rurais, etc, etc, mas elas são bem faladas e são bem vivas, elas existem. E, aliás, é aí onde que se pode produzir também a outra literatura. contrariamente àquilo que o professor António Quim fez na menção, na resposta que deu à pergunta que colocou, e que foi buscar o recurso de literatura comparada, para depois perceber como é que as peças, mesmo estando em territórios diferentes, eles podem dialogar. É evidente que isto existe em muitas ciências, né? O que se pode fazer. Mas confesso que, e aqui sem desprimor para aqueles que não falam, quem não fala, e nós temos que perceber que é a história, e a história não pode ser escamoteada. Mas um esforço que se pode fazer nesse sentido é sempre bom. E, aliás, deixa-me lembrar que, mesmo quando se escreve em português, percebe-se os sinais dessas línguas dentro do português que se escreve. A literatura angolana é uma das áreas onde preserva sempre mesmo a presença das línguas africanas por diferentes formas, né? E, portanto, um esforço poderia ser granjeado em relação à questão da aprendizagem dessas línguas, e um esforço que o próprio Estado angolano está a fazer no sentido de dinamizar esse processo. Sem dúvida, a questão da variante de português de Angola, eu há bem pouco tempo, acho que há coisa de 2 semanas, participei num congresso internacional que falávamos de plurigramática, e certamente foi um dos temas que eu também abordei. É indiscutível. Hoje, mais do que nunca, já não, do meu ponto de vista, não constitui ponto de discussão se nós temos ou não temos a variante português angolano. Bastava olhar para aquilo que eu já disse, pegares num texto escrito por um autor angolano, um escritor angolano, vais perceber que nós temos as nossas marcas próprias do nosso português. O nosso português, portanto, ele está presente, resta-nos apenas tomarmos a coragem e de tratarmos das questões técnicas desse português, mas o português angolano existe. Há dados sociolinguísticos que demonstram isto, e quando os escritores escrevem no português de Angola. Não escrevem no português de Portugal, nem do Brasil. É no português de Angola que todos os escritores angolanos escrevem. As questões que eu levantei têm muito mais, são mais questões de fundo, porque, e acho que mais do que trazer solução, como eu disse, é uma perspectiva de irmos discutindo, porque estamos a falar de literatura angolana, sim, mas ao menos que seja um chavão que nós temos para depois dizermos que estamos a discutir um determinado assunto, ou o escritor escreve sobre um determinado assunto, mas ele depois tem uma orientação própria.
Sobre a valorização das línguas africanas de Angola, o escritor e docente universitário António Quino apela à criação de um campo de comunicação para não as tornar línguas mortas.
E a minha perspectiva da valorização da língua portuguesa, das línguas africanas de Angola ou das línguas nacionais, tanto isso podíamos talvez discutir ou falar num outro campo. Também estou plenamente de acordo que deve ser valorizada, deve ser respeitada e deve se criar campos de comunicação para que a língua não se torne, para que elas não se tornem línguas mortas do ponto de vista do ensino, porque elas, enquanto sistema de comunicação, ela existe. Portanto, isso é outro aspecto. Agora, também é importante lembrar que no processo criativo, a língua portuguesa não precisa de anular as línguas africanas de Angola. Não, a língua portuguesa se enriquece exatamente com as diferentes variantes da língua portuguesa e as diferentes variantes das línguas que existem no território em que a língua portuguesa se materializa. Eu às vezes costumo dizer que para a liberdade criativa não deve haver prisões linguísticas. Quanto maior capacidade nós tivermos para materializarmos do ponto de vista um determinado texto, mais rico fica o texto. Mas também é importante que não percamos de vista que não há decreto que obriga o escritor a escrever em língua portuguesa. Não há.
No âmbito das políticas linguísticas do governo angolano, pretende-se instituir o ensino em línguas nacionais no subsistema normal da educação, um projeto mais desafiador que o que foi feito a nível do ensino superior. A instituição do ensino das línguas angolanas em alguns cursos universitários. O linguista Mbiavanga Fernando entende que a inserção das línguas nacionais nas escolas só será um sucesso se tiver o concurso dos escritores africanos na produção de textos a serem lidos nas escolas.
E nós em Angola, contrariamente àquilo que nós podemos encontrar na América Latina, essas línguas são vivas. Elas existem e as pessoas existem, para além, como eu disse na minha comunicação, para além de que pode parecer também um problema de exclusão daqueles que não falam português, porque temos essa sociedade. Então, a questão da pluralidade vem no sentido de que haja também literatura escrita nessas línguas, né? E, portanto, é uma responsabilidade do Estado, porque é um recurso, é uma riqueza e material, mas que é nosso, como todas as outras riquezas. Portanto, não podemos pensar que um cidadão que vive no Bengo, lá no Kibashi, ou em qualquer outra zona, e que não tem o domínio de português, não pode ter acesso a uma literatura, até pelo papel que a literatura tem. Acho que é um debate que nós precisamos de levantar mesmo. E não acho isto... Bom, respeito a opinião da professora Domina, mas se olhares para a presença de português em Angola, também entra nesses moldes em que hoje estamos a discutir. Ele entra, e insere-se na sociedade, expande-se. Hoje... As estatísticas do INEM apontam para uma maioria esmagadora falantes da língua portuguesa. Mas as instituições do Estado têm esta responsabilidade de promover essas línguas. E até porque o Ministério da Cultura tem um Instituto de Línguas Nacionais. Portanto, colocarmos o problema desta forma... sei lá, não acho ser elegante, porque se existe uma instituição responsável para isto, se desde 85 documentos importantes foram criados e até hoje continuamos com o mesmo discurso, e deixo que lhe diga que não é questão só de Angola, né? A Unesco já produziu vários documentos a alertar os Estados africanos a importância de investirem nessas línguas nacionais. Percebes? A inserção dessas línguas nacionais na escola só vamos ter sucesso se tiverem um concurso dos escritores africanos que têm que produzir textos que vão ser lidos nas escolas. E aí compreendermos melhor as dinâmicas das diferentes sociedades que compõem os nossos países. Portanto, temos o português? Sim, senhor. É a língua oficial, é a língua que, por enquanto, é a língua que todos nós dominamos, é a língua da escolarização, mas há esta necessidade de fazermos.
Mbiavanga esclarece ainda que a responsabilidade de ajudar a manter as línguas africanas vivas é também dos escritores. Defende o docente universitário que a não existência de produção literária concorre para a morte da língua.
A multiplicidade sempre excluiu uma evolução. Mas, entretanto, a inclusão, e até porque o autor, ao escrever, escreve para um determinado povo, uma determinada audiência. E aqui a questão de língua, do nosso ponto de vista, acaba por ser sempre um elemento, um fator fundamental, não só no veículo dessa informação, mas até também no papel pedagógico que um escritor tem, num papel de informar que um escritor tem. Então, a questão que se pode colocar, e se assim se pode dizer, sim, um escritor africano, ao escrever na perspectiva da literatura africana, está a escrever para que audiência em concreto?
Vamos lá ver. Um escritor africano escreve, por exemplo, em língua portuguesa, o que nós temos aqui, ou em língua inglesa, ou em língua francesa. Não será que este ato em si também traz uma exclusão, uma vez que ainda temos em África, apesar de pós-contacto de 500 anos de colonização, nós ainda temos aquelas sociedades que mantêm as suas línguas vivas e a vida toda é feita a partir dessas línguas. Então, se assim for, e até porque isto também tem uma outra implicação, no sentido de que, não havendo uma produção literária ao nível dessas línguas, isso acaba por ser um fator também do próprio subdesenvolvimento dessas línguas, é o que acontece na maioria das línguas africanas. E então, a escrita que é feita na língua do colono e que tem o mérito que tem, não exclui aquelas populações, aquelas comunidades que, até porque são os produtores da cultura, mas que não têm acesso a esta produção literária, simplesmente pelo facto de que ela é feita numa língua em que eles não entendem.
António Quino, por seu turno, fala em ditadura do mercado livreiro, que nem sempre permite a liberdade criativa na perspectiva da produção literária em línguas locais.
Existe uma espécie de ditadura do mercado. E a ditadura do mercado é que obriga determinados autores a privilegiarem determinados sistemas linguísticos em detrimento de outros. Mas não significa dizer que, por exemplo, quem queira escrever em Kikongo não faça, quem queira escrever em Umbundo não faça. Mas existem a tal ditadura do mercado, é saber quem é o editor que o vai editar, quem é o público leitor que o vai ler, em que mercado a sua obra literária vai circular. E eu estou a olhar o autor, um determinado autor, a olhar para esse contexto. Embora também, depois entra a questão que o professor Amálio colocou. Ok, eu escrevo fluentemente em Kimbundo, quero produzir uma obra em Kimbundo, mas o meu mercado é restrito. Prefiro traduzir o meu texto em língua portuguesa. Mas será que eu tenho competência suficiente e a minha fluência em língua portuguesa é tão forte quanto a minha fluência no Kimbundo, que é a minha língua materna, para poder traduzir o meu texto para esse mercado ditatorial que não quer consumir o produto em língua Kimbundo? Portanto, há questões que se colocam. Agora, o que é importante lembrar, e eu estou a focalizar a minha reflexão nesse sentido, é que nós temos que olhar a língua portuguesa na contemporaneidade como uma língua de todos. A língua portuguesa deixou de ter donos. A língua portuguesa, estou a utilizar uma expressão do professor Amálio que gostei muito, é um conglomerado de significantes. Esse conglomerado torna a língua portuguesa extremamente mestiça e muito mais rica por isso, porque cada um de nós, com as suas particularidades sociolinguísticas ou socioculturais, levou a língua portuguesa a aspectos que a tornam hoje uma língua extremamente rica e uma língua muito viva. E temos que olhar para a língua portuguesa desse ponto de vista. Mas, independentemente disso, eu tenho que ter a capacidade de olhar para um texto de um autor moçambicano e perceber que, independentemente dele se estar a expressar em língua portuguesa, esse autor é moçambicano, porque os invariantes locais que ele apresenta no texto me permitem identificar o texto como sendo um texto de um autor moçambicano, da mesma forma que vou poder identificar o texto como um autor cabo-verdiano, como de um autor brasileiro, como de um autor angolano.
A reportagem da Voz da América na capital angolana com Quincha Liongo.
Três pessoas morreram e seis ficaram feridas quando três caminhões tanque de combustíveis explodiram perto do aeroporto de Abu Dhabi, no que o movimento Houthi do Iêmen diz ter sido um ataque contra os Emirados Árabes Unidos. As três vítimas mortais são dois cidadãos indianos e um paquistanês. Três pessoas foram hoje mortas em novas manifestações contra as autoridades militares na capital do Sudão, Khartoum, disse uma organização de médicos. Entretanto, o Conselho Soberano do Sudão disse que vai formar uma força antiterrorista para fazer face a potenciais ameaças, mas não deu outros pormenores. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa repreendeu hoje uma ministra depois dela ter atacado a Constituição e dizer que os juízes foram mentalmente colonizados num ataque mordaz que alimentou a especulação sobre novas rivalidades no seio do partido no poder. Trata-se da ministra do Turismo, Lindiwe Sisulu, filha dos venerados ativistas anti-apartheid Walter e Albertina Sisulu, que lançou o seu extraordinário ataque tanto contra o Poder Judicial como contra a Constituição em artigos de opinião no site de notícias Independent Online. Sisulu ridicularizou juízes séniores como africanos mentalmente colonizados e atacou a Constituição pós-apartheid da África do Sul, dizendo que esta não tinha melhorado as vidas da maioria dos sul-africanos negros que ainda vivem na pobreza. Ramaphosa criticou aquilo que chamou de ataques à independência e integridade do nosso poder judicial no seu boletim semanal da segunda-feira.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 17 de janeiro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na terceira segunda-feira de cada mês de janeiro, os americanos homenageiam a memória do referendo doutor Martin Luther King, um pastor batista no estado do Alabama, no sul do país, e destacou-se como líder na luta contra a desigualdade racial. No dia 15 de janeiro, ele teria completado 93 anos. Numa época de violência desenfreada contra afro-americanos, que procuravam mudar um sistema de apartheid virtual em algumas regiões dos Estados Unidos, o Dr. Martin Luther King liderou um movimento de direitos civis que se concentrou em protestos não violentos. Fortemente influenciado por Mahatma Gandhi, o Dr. King desenvolveu um conjunto de 6 princípios que guiaram as ações dos manifestantes a favor dos direitos civis, enquanto encenavam boicotes de ação em massa, protestos, marchas pacíficas e outros atos não violentos de desobediência civil. Ele detalhou esses princípios no seu livro Caminhada em Direção à Liberdade. O primeiro determina que a não violência é um modo de vida para pessoas corajosas e uma resistência ao mal. Em segundo lugar, a não violência procura conquistar amizade e compreensão e gera redenção e reconciliação. Em seguida, a não violência visa derrotar a injustiça, não as pessoas, pois reconhece que os malfeitores não são pessoas más, mas também elas vítimas. O quarto princípio sustenta que o sofrimento pode educar e transformar e aceita o sofrimento sem retaliação. Quando não merecido, o sofrimento tem possibilidades educativas e transformadoras. De acordo com o quinto princípio, a não violência escolhe o amor ao invés do ódio. O sexto princípio da luta do Dr. Martin Luther King Jr. sobre a não violência postula que o universo está do lado da justiça. Menos de uma semana antes da sua morte, ele proclamou: "Vamos vencer porque o arco do universo moral é longo, mas se inclina para a justiça." A maior conquista do Dr. King e do movimento dos direitos civis surgiu em 1964 com a aprovação da Lei dos Direitos Civis, que proibiu a segregação em locais públicos, bem como a discriminação no emprego com base na raça, cor, religião, género ou origem nacional. O Dr. Martin Luther King tinha 20 O Dr. Martin Luther King Jr. tinha 39 anos de idade quando morreu pela bala de um assassino a 4 de abril de 1968. Mas o legado dele continua vivo. Na década seguinte, as leis segregacionistas foram revogadas e hoje a discriminação é uma ofensa vilipendiada e legalmente punível. A vida do Dr. Martin Luther King Jr. pode ser avaliada através das lentes da sua própria proclamação, de que a medida final de um homem não é onde ele está em momentos de conforto e conveniência, mas onde ele se encontra em momentos de desafios e controvérsia. E ele não será achado em falta. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.